Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Governo divulga novas previsões para a economia com inflação menor que a esperada. E isso vai impactar o teto de gastos e até o salário mínimo no ano que vem. Especialistas apontam os desafios do próximo governo nas áreas de saúde e segurança pública. Câmara analisa dois projetos que regulamentam a prática de lobby e consultoria aponta vantagens de regras claras e transparência para a atividade. Sancionada lei que permite planos de saúde cobrirem procedimentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Complementar. O governo divulga novas previsões para a economia com inflação menor que a esperada. E isso vai impactar o teto de gastos e até o salário mínimo no ano que vem. Estes números serão analisados pela Comissão de Orçamento, como explica a repórter Silvia Miato.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional deve analisar os novos parâmetros econômicos que o Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira e que impactam o projeto do orçamento de 2023. Os principais são a redução da estimativa de inflação de 2022, que reduz o teto das despesas para o ano que vem, e um aumento das despesas com benefícios previdenciários e com o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Até o dia 19 de outubro, a comissão deve chamar os membros da equipe econômica para discutir os novos números, segundo o cronograma do colegiado. O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, disse que a redução da fila do INSS com a concessão de mais benefícios teve um impacto de mais de 8 bilhões de reais nas estimativas de gastos de 2022.
Nesse relatório, é um relatório em que a gente descontingencia, em que as despesas obrigatórias elas começam a apresentar uma flexibilização em relação à estimativa original. Nesse relatório, de certa forma até um pouco surpreendente, a gente teve um crescimento das despesas obrigatórias que a gente não esperava no volume em que veio. Em compensação, nós temos uma redução da fila, uma maior concessão de benefícios.
Como este é um gasto permanente, ele impacta também as contas de 2023. Por causa disso, o governo também anunciou um corte extra de 2,6 bilhões de reais no orçamento de 2022, aumentando o bloqueio de despesas em 10,5 bilhões. Ainda não foram divulgadas as áreas afetadas. O corte é necessário porque, apesar de as receitas estarem aumentando, o governo tem que cumprir a emenda constitucional do teto de gastos, que estipula um limite anual para as despesas. Na prática, apesar de o teto ser de 1,68 trilhão de reais em 2022, existem várias despesas fora do teto, como o Auxílio Brasil, por meio de outros dispositivos legais. Dessa forma, apesar de todas essas deficiências de recursos, o país deve registrar este ano o primeiro superávit desde 2014, ou seja, receitas maiores que despesas, em torno de 13,5 bilhões de reais, segundo Colnago. A redução da previsão de inflação pelo IPCA em 2022, de 7,2% para 6,3%, deve reduzir o teto de gastos de 2023, pois essa é a única forma de correção do limite. Já a redução do INPC, de 7,4% para 6,5%, pode reduzir o salário mínimo previsto, que é de R$ 1.302 na proposta. Já a estimativa para o crescimento econômico subiu de 2% para 2,7%. Questionado sobre as medidas provisórias que adiaram repasses de recursos para o setor cultural e reduziram a previsão para a ciência e tecnologia, Colnago disse que o Congresso aprovou mudanças que mexem com o orçamento em curso.
Nós entendemos a importância do setor, entendemos o pleito, mas é importante que se olhe também para a capacidade do orçamento a absorver essas obrigações. Então é muito difícil absorver as obrigações de uma hora para outra no orçamento. O orçamento não tem essa flexibilidade.
Apesar dos cortes anunciados, ainda em setembro, decreto editado pelo governo possibilitou o desbloqueio de parte das emendas de parlamentares no orçamento de 2022. Segundo o secretário, o orçamento é uma peça viva e é preciso ver as prioridades dia a dia. Pelo cronograma divulgado pela Comissão Mista de Orçamento, o objetivo é votar o relatório do orçamento de 2023 até o dia 12 de dezembro. O plenário votaria o projeto até o dia 19 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a cobertura pelos planos de saúde de exames ou tratamentos não incluídos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O projeto que deu origem à lei foi aprovado em agosto pelo Congresso, em tempo recorde, depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos eram obrigados a cobrir apenas o que estivesse previsto na lista. A lei determina que esta lista é apenas uma referência para os planos, que terão que cobrir tratamentos não previstos dentro de algumas condições. O procedimento será coberto se houver comprovação científica de sua eficácia ou se houver recomendação da Comissão do SUS que trata de incorporação de tratamentos ou de algum órgão de renome internacional. E a saúde está entre os principais desafios para aqueles que vencerem as eleições em outubro. Em entrevista à Rádio Câmara, o professor da USP, Fernando Ait, comentou a importância de executivo e legislativo trabalharem pelo fortalecimento do SUS e a busca por mais investimento no setor. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A saúde é a maior preocupação do brasileiro, segundo pesquisas como a do Instituto Não Aceito Corrupção, divulgada em agosto. Após a pandemia, aumentaram os desafios no setor para os próximos gestores públicos a serem eleitos e indicados pelos eleitos a partir de janeiro do ano que vem. Na lista estão o fortalecimento do SUS e o aumento dos recursos para o setor. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Fernando Ait, afirma que a recuperação do Sistema Único de Saúde passa por três desafios. O primeiro abrange a formação e qualificação dos recursos humanos em saúde, o que inclui uma remuneração adequada para os profissionais da área.
O segundo ponto muito importante é a retomar o financiamento da saúde pública no Brasil, que vem sofrendo um decréscimo importante, pelo menos desde 2014, 2015, principalmente no que se refere ao financiamento da União, que vem diminuindo os recursos que são destinados ao SUS, aumentando o ônus e a carga para estados e municípios, e é preciso rapidamente retomar e aumentar a base constitucional de financiamento do Sistema Único de Saúde, eventualmente até uma melhoria do artigo constitucional que já vincula recursos à saúde, para que esses recursos sejam aumentados e melhor protegidos.
O terceiro ponto, segundo o professor, é a necessidade de reestruturar o principal programa de saúde do Brasil, o Estratégia de Saúde da Família, que promove a atenção primária. Na avaliação de Fernando Ait, isso resolveria 90% das necessidades de saúde da população. O professor da USP afirma que o financiamento à saúde foi muito prejudicado após a implementação da emenda constitucional do teto de gastos, mecanismo que limita o crescimento das despesas públicas à inflação registrada no ano anterior.
Existem estudos importantes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que mostram como o teto de gastos vem limitando o financiamento da saúde pública no Brasil, especialmente no âmbito federal. Estados e municípios continuam sendo a porta de entrada das grandes necessidades de saúde do Brasil, e por isso não tem muito espaço para reduzir o financiamento. E eles precisariam aumentar também. Mas o mais importante, onde mais teve efeito, é realmente no financiamento do governo federal, que vem ano após ano caindo a sua participação no financiamento do SUS em todo o Brasil. O que piora ainda mais as nossas desigualdades regionais.
Diante do cenário de sobrecarga de atendimento pelo SUS, principalmente em cirurgias de média e alta complexidade, Fernando Ait defende a organização de uma saúde regional no Brasil.
Não faz sentido um cidadão sair de Manaus e vir para São Paulo para ter um atendimento aqui no Hospital das Clínicas, porque é o único lugar do Brasil que ele tem a possibilidade de ter esse atendimento e, eventualmente, salvar a sua vida ou evitar uma sequela muito grande. Então, existe uma necessidade ainda de uma reestruturação da regionalização, disseminando por todo o território equipamentos públicos de atenção primária, média e alta complexidade, melhor distribuídos.
Mas, segundo o professor, existe um desafio de médio e longo prazo, que é a melhor qualificação dos profissionais para evitar os desertos sanitários. Às vezes, de acordo com Fernando White, o problema não é a falta de equipamentos, mas a de profissionais habilitados a usá-los. Para acabar com a concentração de médicos no Sul e Sudeste, o professor defende investimentos na formação e na carreira dos profissionais de saúde, para que eles possam ir a locais menos abastecidos e saibam que, ao longo da evolução da carreira, vão poder atender onde quiser. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E já está valendo a lei que cria as loterias da saúde e do turismo. As novas modalidades de aposta poderão ser geridas por empresas privadas e vão destinar 5% do total arrecadado para o Fundo Nacional de Saúde e para a Embratur, uma maneira de aumentar os recursos das duas áreas. O projeto que deu origem à lei foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Outro projeto também sancionado foi o que cria um programa de acompanhamento de pessoas com câncer de mama no SUS, também aprovado pelo Congresso. O projeto reforça os prazos máximos de atendimento dos pacientes com câncer, que é de 30 dias para o diagnóstico e 60 dias para o início do tratamento. Especialistas apontam atendimento das necessidades básicas da população e uma revisão das atribuições do governo federal, estados e municípios como maneiras de enfrentar os desafios da segurança pública. O repórter José Carlos Oliveira explica.
A solução para os problemas de segurança pública no Brasil passa pelo atendimento dos direitos básicos da população e em ajustes no chamado Pacto Federativo, ou seja, nas atribuições de União, estados e municípios. Essas são algumas das sugestões da antropóloga Aide Caruso, ex-conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e do defensor público do Distrito Federal, Luiz Roberto Cavalieri, autor de pesquisas e livros sobre o tema. Ambos foram ouvidos pelo jornalismo da rádio e da TV Câmara. Diante de correntes políticas e da sociedade que querem o enfrentamento da violência por meio do aumento das penas e do armamento da população, Cavalieri aposta no chamado estado de bem-estar social.
Acredito que antes de se trabalhar com punitivismo ou com enfrentamento com armas ou sem armas, nós podemos trabalhar com outros meios, essencialmente de primeira ordem, trabalhando ali com aquelas implementações de políticas públicas, educação, saúde, transporte, saneamento básico, moradia, porque onde a gente consegue verificar o melhor desenvolvimento de uma sociedade, o índice criminal é mais baixo, justamente por ter uma política institucional, vamos dizer assim, de melhorar a qualidade de vida da sociedade.
A última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados consolidados da violência no país ao longo de 2021, registrou 22,3 mortes violentas intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes, com uma pequena redução de 6,5% em relação a 2020. A queda é atribuída à pandemia de Covid-19, que reduziu a circulação urbana. Por outro lado, houve aumento da violência doméstica, sobretudo contra meninas e mulheres. Outro dado relevante do anuário, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de dados oficiais dos estados, mostra ligeira redução no número de mortes em decorrência de ações policiais. Por outro lado, a mortalidade de negros se agravou nessas ações, passando a 84% do total de mortos. Houve estabilidade no número de mortes de policiais e a maior parte ocorreu fora de serviço. Para Aide Caruso, a solução desses problemas envolve ajustes no Pacto Federativo, além de prevenção combinada com combate qualificado da violência.
Quando a gente pensa na complexidade do Brasil, em que em alguns contextos a gente tem redução dos índices e outros, como o Nordeste brasileiro, a Amazônia, tem vivido, né, o que a gente tem chamado de violência extrema, a gente precisa pensar soluções variadas. É preciso de um modelo de governança que efetivamente repense o Pacto Federativo relacionado ao tema da segurança pública. Então, nós tivemos importantes avanços, como, por exemplo, a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, mas a gente precisa avançar numa pactuação que seja sentida na ponta.
A ex-conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública coordena hoje a pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília. Aide Caruso acrescenta que o medo não pode ser o propulsor da agenda de segurança pública, que precisa ser vista como direito social.
A gente precisa das polícias, da sociedade civil e de governos que identifiquem a segurança pública pública não só como uma política setorial, mas um direito social que precisa efetivamente acontecer na ponta. O medo não pode ser aquele que vai conduzir as políticas, nem tampouco a violência como uma linguagem que se traduz numa prática, como a gente tem visto hoje. O nível de dificuldade de diálogo que a gente vive no país tem desdobrado em intolerâncias e a gente precisa desmontar.
A ideia apela aos gestores de segurança pública que levem em consideração os vários diagnósticos produzidos nos últimos 30 anos por universidades, centros de pesquisas, ONGs e movimentos sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Já está em vigor a lei que prevê medidas para beneficiar as mulheres no mercado de trabalho. A lei tem origem em uma MP aprovada pelo Congresso no mês passado. Entre outras medidas, ela prevê para as mulheres regras mais flexíveis de trabalho e férias. Além disso, transforma em lei o auxílio creche no lugar da obrigação das empresas manterem um berçário. E contém medidas de apoio à volta ao trabalho após a licença maternidade, com a possibilidade de trabalho remoto e jornadas flexíveis. E a regulamentação do lobby é tema de estudo da consultoria legislativa da Câmara. E dois projetos em tramitação tratam do assunto, como explica a repórter Carla Alessandra.
Lobby é toda e qualquer prática exercida por pessoas ou empresas para influenciar os espaços decisórios do poder público, atuando tanto no executivo quanto no legislativo. Basicamente, é uma forma de comunicar, debater ou tentar convencer parlamentares ou executivos do governo a tomar uma determinada decisão para atender a interesses particulares ou gerais. Nem sempre visto com bons olhos, apesar de não ser proibido, o lobby é muitas vezes realizado sem transparência, o que compromete a idoneidade do processo, o que pode ser resolvido com a sua regulamentação. Para tentar regulamentar a atuação dos lobistas, tramita atualmente na Câmara dois projetos de lei, um do Poder Executivo e outro do deputado Carlos Aratini. Como forma de aprofundar o debate em torno do tema discutido desde 1989, a consultoria da Câmara publicou o estudo A Regulamentação do Lobby no Brasil. O autor da publicação, Ricardo José Rodrigues, é consultor da Câmara e explicou que o lobby é previsto na Constituição, que garante o pluralismo político. Segundo ele, o lobby, apesar de mal visto, não é necessariamente uma coisa ruim.
O lobby, exatamente, ele ajuda a informar o tomador de decisão, seja o legislativo, seja no âmbito do executivo, ele ajuda a informar, ele dá informações sobre assuntos que muitas vezes existe uma escassez de informação. Então, o lobby faz parte do processo e é algo que pode, de fato, ajudar a aperfeiçoar essa tomada de decisão.
Mas Ricardo Rodrigues reconhece que existe um problema em relação ao lobby, que é quando a força econômica faz com que ele vire tráfico de influência e corrupção. Casos em que quem tem mais dinheiro pode levar vantagem para si ou para outros. E isso pode ser reduzido com a regulamentação.
Se há conversas paralelas, isso tem que ser tornado transparente. Se há gasto de dinheiro na influência, no processo de influenciar, ou seja, no processo de fazer lobby, quanto foi gasto? Como foi gasto? De que forma foi gasto? Quem está por trás desse gasto? Ou seja, o lobista ele está fazendo a influência para si próprio, para sua empresa ou para um terceiro. Todas essas informações elas se tornam transparentes via a regulamentação do lobby.
Em relação aos possíveis desvios na função de influenciar as decisões políticas, Ricardo Rodrigues explica que o projeto em tramitação na Câmara prevê punições para esses excessos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978-9080. Ótimo final de semana para você. Até segunda.
Câmara é notícia.